reunião de mesas e coordenadores antes de encerrarmos os trabalhos por agora. E estou a ver que hoje estamos todos com um espírito bastante positivo, para não dizer outra coisa. Vamos iniciar com o primeiro ponto de ordem do dia, acesso à documentação obtida pelo grupo parlamentar do PSD relativamente à companhia de seguros e alguns processos em nome da mãe das gêmeas. E vou dar palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, só para dar uma breve explicação sobre a obtenção e a legitimidade, portanto, desta documentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, ilustres acompanhantes, os caros colegas. Apenas para explicar o processo de obtenção destes documentos, como sabem, eu ontem anunciei que os tinha e tinha-os recebido de facto. Quando se colocou a questão de termos acesso à apólice, aliás, fomos nós que fizemos o requerimento, quer para a Companhia de Seguros, quer para a mãe das crianças, desde logo fiquei com algumas dúvidas pessoais se eles iriam cumprir ou não, até atendendo aos comportamentos que eles tinham e em relação à Companhia de Seguros, atendendo a que era brasileira e podia-se não sentir compelido a ver entregados os documentos. E por isso fiz algumas diligências, começando por ligar a colegas meus, alguns que têm relacionamento profissional comigo, perguntando-lhes qual era a forma mais simples de poder ter acesso a estes documentos, principalmente na altura, perguntando pela apólice, mas relatando a situação, e foram eles próprios que na altura logo me disseram: se o processo judicial já não estiver em segredo de justiça, também podemos fazer, porque no sistema brasileiro, qualquer pessoa que seja advogada e, portanto, seja num sistema similar aos sítios em Portugal, é fácil poder ter acesso, depois do trânsito em julgado de uma sentença, ter acesso a todo o processo que tenha ocorrido termos num tribunal brasileiro. E obviamente que aí ele perguntou-me o que é que eu queria em particular, eu disse basicamente tudo o que eram peças processuais, não toda a prova que não era preciso, mas obviamente uma ação que tinha a ver com a execução de um contrato de seguro teria naturalmente e obrigatoriamente o contrato de seguro por si próprio, nomeadamente a apólice, que era aquilo que nós tínhamos pedido quer à Companhia de Seguros, quer à mãe das crianças, a doutora Daniela Martins. Depois de algum tempo, eu também consegui facilitar o processo, porque tive, de alguma forma, também acesso ao número do processo, e, portanto, por aí foi fácil ao meu colega brasileiro obter isso. Depois de ter recebido esses documentos, assaltou-me, de facto, a dúvida de se haveria aqui um qualquer acesso ilegítimo, ou se haveria aqui algum tipo de problema validação dos documentos. E, portanto, fiz a insistência, foi isso que eu depois fiz ontem, devido à diferença de fusos horários, não foi possível fazer a tempo da mesa e coordenadores, mas que consegui falar com ele depois e pedi-lhe, inclusivamente, que me mandasse uma mensagem que não fosse só conversa, e foi o que ele fez, garantindo-me que qualquer pessoa com a categoria, ele assinalou uma categoria que para mim é desconhecida, mas que tem uma referência de AB, deixa-me só recuperar aqui, o que ele me explicou, peço-vos só dois minutos. Portanto, ele disse-me, se não estiver em segredo de justiça, eu quero, se você quer o processo judicial inteiro, e depois ele referiu-me que qualquer pessoa tem acesso desde que tenha uma categoria AB, que eu não sei o que é que significa, mas que qualquer advogado teria acesso a esse processo. E foi o que ele fez, e assim me reencaminhou este conjunto de documentos que disponibilizei à Comissão. À cautela, e precisamente à cautela, é que eu pedi que eles não fossem distribuídos e que fizessem parte do espólio documental restrito e confidencial da Comissão, de forma a que também não pudessem entrar na praça pública estes mesmos tipos de documentos, não for haver aqui qualquer tipo de acusação de utilização indevida de documentos ou de acesso a dados pessoais, que seria de evitar. E, portanto, foi nesse sentido que hoje, às 7 da manhã, a Comissão recebeu, porque ontem não consegui dar sequer indicações à nossa assessora, que solicitei que fizesse na primeira oportunidade o envio dos documentos para a Comissão, com esta indicação precisa que estivessem no file code, de modo a que nós possamos ter acesso, mas que o público em geral não tenha acesso a esses tipos de documentos, e muito menos, claro, os jornalistas, que fariam, obviamente, um espólio público imediato relativamente a isto. São, na minha opinião, documentos de trabalho, podem ser úteis e podemos consultar para o desenvolvimento dos nossos trabalhos, mas a minha principal preocupação preocupação era a questão da validação, do acesso legítimo e da validação dos documentos, coisa que esse meu colega fez. Tem inclusivamente uma declaração gravada, verbal, dizendo e atestando que há um acesso legítimo e válido, e se quiserem, para não que conste data, mas para ser que todos os membros, posso passá-la no microfone para que tenham a noção de que essa era a garantia de que esses mesmos documentos, espero que ainda tenha acesso a ela, mas devo ter de certeza, que ele me garante que estes documentos são legítimos. Não sei se estão conseguem ouvir, hein? Eu vou pôr de princípio outra vez.
Eu te mudei um pouco mais do consecutivo, porque você tem uma noção.
Sou deputado, eu acho que toda maneira é assim. Eu penso que.
O último documento é o contrato.
Já agora restas conversas também.
Acho que sou de deputado António Rodrigues, já ouviu a gravação e assegura que é genuína, eu penso que não.
Isso.
Não é necessário.
Federico, está bem?
Não é necessário pôr em.
Vamos com o
Isso. Bom, só isto e depois concluí a conversa com esse meu colega, agradecendo em nome da democracia portuguesa, agradeci ao meu colega o trabalho que ele teve relativamente a isto. Ponto final, parágrafo, os documentos foram entregues e estão à disposição, se a Comissão assim o entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo quer intervir. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria saudar o deputado, Sr. Deputado António Rodrigues, pelo mérito da diligência. Contudo, aquilo que percebi também leva-me a sugerir que a Comissão de Inquérito mantenha a diligência asseguradora, porque aquilo que a documentação que conseguiu obter são as sentenças judiciais movidas pela mãe das crianças contra a seguradora e contra o Estado brasileiro ou só contra a seguradora? Esta é a primeira pergunta. Se não tiver aí a ação da mãe das crianças contra o Estado brasileiro, então não está completo o espólio das ações judiciais movidas pela mãe das crianças. Se tiver, se estiver no espólio das ações judiciais, acredito que estejam todas as ações judiciais movidas pela mãe ou contra a seguradora ou contra o Estado brasileiro, mas mesmo assim acho que a Comissão de Inquérito deve manter o pedido à seguradora, porque pode haver informação que a seguradora quer enviar que não faça parte das ações judiciais e possa ser útil. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura.
Era, no fundo, no mesmo sentido, agradecer ao deputado António Rodrigues a diligência para esta comissão. Deixar claro que também nós tínhamos feito essa análise de início e, de facto, a lei brasileira, tanto quanto podemos acompanhar, disponibiliza os documentos, como disse o deputado António Rodrigues, a partir de uma determinada fase e a quem tem uma determinada titularidade. E, portanto, pode haver alguns documentos prévios, quer de natureza administrativa, quer civil, sobretudo estes dois, porque de natureza criminal, tanto quanto sabemos, não existiu nem existe no Brasil, mas sobretudo de natureza civil e administrativa, correm em foros separados, segundo a lei brasileira também, e tudo o que tivesse a ver entre a GEMIS e a seguradora estará no espólio de arquivo da seguradora, uma vez que mesmo que sejam processos que estão ainda a decorrer. E deixamos, ou seja, mantínhamos o pedido, e deixamos no ónus deles alegarem que a lei brasileira não permite ainda a entrega destes elementos, e nós depois também criaremos um incidente que tivermos que criar, que terá que ser junto das instituições lá. Mas assim deixávamos o ónus para eles, e assumíamos que pode haver outra documentação de natureza administrativa ou civil que ainda possa ser entregue. Portanto, era no mesmo seguimento do deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Confesso que nós temos algumas dúvidas sobre a admissibilidade destes documentos. Em primeiro lugar, porque quem deve prestar a informação
foi a quem nós pedimos, nomeadamente à mãe, e acho que deveríamos voltar a essa questão da insistência com esse pedido de documentação, ou, caso ela não seja prestada, utilizar os canais, incluindo diplomáticos necessários, para que um processo judicial que ocorreu termos no Brasil possa chegar a Portugal, que deve ser à luz da lei portuguesa que nós nos devemos reger, independentemente de no Brasil isto ser possível fazer ou não. Entendemos que devemos seguir esses passos, enfim, sobre pena também de, sim, de nulidade, ou também não sei se é suposto, quer dizer, os deputados fazerem as suas diligências individuais para tentarem obter documentação. Acho que deve, acho que, enfim, confesso aqui, também sou novato e, portanto, posso estar aqui em erro, mas parece-me à partida que se deve tentar seguir aqui os trâmites via a própria comissão e os canais formais necessários para se conseguir obter a documentação, que concordo que é essencial conseguirmos obter. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, quero apenas deixar claro que, obviamente, que a Comissão pode tentar obter a documentação necessária para o trabalho da mesma, das formas que achar necessárias utilizar, independentemente, seja através dos serviços ou independentemente através dos seus próprios membros, porque a Comissão não está limitada a canais específicos de obtenção de informação. E mais, a Comissão é soberana nas suas decisões, portanto, se a Comissão entender que tal documentação é aceito, é a decisão que conta da própria Comissão. O que não impede, obviamente, de se manter à mesma os requerimentos para uma, vamos lá ver, validação extra, se podemos considerar isso, relativamente a alguma documentação. De toda a maneira, eu penso que a documentação obtida e depois da informação dada pelo Sr. Deputado António Rodrigues é perfeitamente válida e cabe à própria Comissão realmente a sua decisão de aceitação ou não, independentemente realmente de não ter vindo do meio como era para ter vindo, mas de outro meio. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Deputado António Rodrigues a partilha, porque eu acho que qualquer deputado pode obter informação e utilizá-la, e obviamente que a lealdade de a disponibilizar a todos nós é de agradecer e queria fazer esse registro. A minha questão aqui é, não tenho dúvida que a informação é útil e que beneficiará os trabalhos da Comissão, é quanto à possibilidade depois no relatório ser incluída a matéria que provenha desta documentação. Eu acho que aquilo que nós pudermos perguntar designadamente às pessoas que aqui forem inquiridas relativamente a esta matéria, as respostas que nos derem podem integrar o relatório e será útil desde logo nessa matéria. Agora, citação direta, tenho alguma dúvida, porque este acesso é um acesso que é feito no contexto da legislação brasileira por um cidadão brasileiro. E como é que isso entra na nossa esfera, sinceramente não sei, porque quer dizer, quem pode aceder, pelo que eu percebi, é um advogado inscrito na Ordem dos Advogados no Brasil. Não? Então pronto, António, se pudéssemos só esclarecer isso, porque havia formal, para nós citarmos um documento enquanto tal no relatório, a origem tem que ser clara e admissível, e portanto é só regularizarmos. Quanto ao que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, o deputado André Ventura, eu acho que isto não impede, concordo, não impede que mantenhamos, penso também não é essa a intenção do deputado António Rodrigues, que mantenhamos todos os pedidos no sentido de as entidades nos prestarem, até pelo facto. O facto de não prestarem parcialmente, pode também fazer-nos tirar conclusões e, portanto, é útil manter as diligências.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Presidente. A forma de acesso é legítima ao público em geral. Precisa ter, como dizia o deputado André Ventura, uma certa titularidade, uma certa classificação, que supõe que será uma qualquer prova de legitimação de acesso e não outra forma. Portanto, não é preciso sequer a qualificação profissional de advogado para poder aceder. Eu julgava que sim, que era preciso de advogado, mas o meu colega informou-me disso. E isso, portanto, em primeiro lugar, é um documento que nós podemos utilizar. Em segundo lugar, obviamente, pode haver outro tipo de documentação que não me tenha sido enviada, até porque eu nem sequer pedi a totalidade dos documentos que tivessem, ter-me-iam eventualmente até enviado esses mesmos documentos se tivessem sido solicitados. Como não está, aí não está, porque eu também não pedi, porque não fazia sequer objeto da questão que estava a ser discutida aqui na Comissão, nem fazia parte do requerimento que nós apresentámos, a ação judicial contra o Estado brasileiro. Nós não pusemos essa questão sequer perante o nosso colega, porque não era sequer motivo do requerimento. Por último, em relação ao requerimento que nós tínhamos apresentado, obviamente que ele se deve manter e